Pessoal, boa tarde. A ideia é conversar hoje um pouco com vocês sobre qual a parte que os testes de desempenho têm no processo de controle de qualidade, em especial quando a gente começa a se preocupar em oferecer serviços para a internet. Então, eu queria comentar um pouco com vocês o que a gente pode fazer, o que é que a gente tem à disposição. E aí, só para a gente saber quem é que está falando. Meu nome é Igor Abadi, eu sou MVP de Visual Studio ARM. O pessoal das antigas deve lembrar que chamava Team System. Trabalho numa empresa chamada Lambda 3, que, entre outras coisas, é uma consultoria de ARM. Então, o nosso dia a dia é trabalhar com as ferramentas de ARM, de Foundation Server e Visual Studio, inclusive, com essa ferramenta de teste de carga que a gente vai falar agora. E a ideia é compartilhar um pouco dessa experiência que a gente adquiriu trabalhando com essas ferramentas no dia a dia. Antes da gente começar, principalmente para aqueles que porventura estejam se conectando agora e não tenham tido a oportunidade de assistir às sessões anteriores dessa trilha, do que é que a gente está falando? A gente tem um cenário que é o mesmo cenário que guiou todas as palestras até esse instante. Então, considerem que a gente tem uma empresa de médio porte que está em franco crescimento, aproveitando oportunidades de mercado. E essa empresa sabe que ela tem problemas de software, ela tem tido desafios ligados à sua produção de software. E que para essa empresa poder continuar crescendo, ela sabe que hoje software é um gargalo para ela, o seu processo de desenvolvimento é um gargalo. E se ela não atuar em cima disso, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir acompanhar o mercado. Então, todas as sessões que nós tivemos hoje ao longo dessa trilha de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de aplicações foi muito nessa toada de legal. O que é que essa empresa pode fazer para atuar no seu processo atual para melhorar esse processo de desenvolvimento? E o que eu vou falar agora é justamente sobre o processo de teste de desempenho de aplicações. Nessa linha, é importante a gente lembrar para que serve um teste de desempenho. Por que é que eu faço um teste de desempenho na minha aplicação? Quando a gente testa aplicações, existem vários tipos de testes para serem feitos. E o objetivo do teste de desempenho especificamente é me permitir explorar a aplicação, verificar se o comportamento dela atende às minhas expectativas. Porque não raro a gente vê uma aplicação que funciona bem quando tem um usuário, dois usuários, cinco usuários conectados. É só colocar 50, ela já dá problema. Uma outra utilidade dos testes de desempenho é me ajudar a encontrar os limites da minha aplicação. Uma pergunta muito comum quando a gente coloca uma aplicação em produção é quantos usuários essa aplicação suporta e quantos usuários ela precisa suportar? E aí começa uma negociação entre a área de negócios, que tem uma expectativa de nível de serviço, e o pessoal da área de infraestrutura que tem que saber a capacidade de hardware necessária para suportar esse limite de serviço. Como é que eu consigo determinar o limite da minha aplicação por hardware atual para que eu possa fazer um size e crescer o meu ambiente se necessário? O teste de desempenho me ajuda a determinar isso. E um outro objetivo é tentar quebrar a aplicação, ou seja, tentar descobrir se, sob carga, essa aplicação quebra. Ou seja, eu posso usar meu teste de desempenho para fazer um teste de estresse também e validar se a minha aplicação aguenta uma situação limite. Nessa linha, falando um pouquinho sobre testes de desempenho, eu queria aproveitar a oportunidade e comentar o que são algumas boas práticas ligadas ao processo de teste de desempenho. Um é tentar identificar padrões de desempenho. Ou seja, quando eu desenho o modelo de resposta da minha aplicação, quais são os padrões que eu deveria identificar do tipo, toda vez que eu acesso o banco de dados através da página A, eu percebo uma sobrecarga no banco. E aí eu identifico um determinado padrão de comportamento que afeta o meu desempenho e eu trabalho em cima desse padrão para melhorar o desempenho da minha aplicação. Uma outra boa prática é definir uma linha base, definir uma baseline de desempenho. Ou seja, eu posso determinar que a aplicação que está em produção hoje, ela tem um tempo de resposta de, digamos, 500 milissegundos para as páginas mais frequentemente usadas. E eu determino que essa é a minha linha base. Qualquer nova versão da minha aplicação que seja colocada em produção, ela tem que atender, no mínimo, essa linha base. E assim eu evito que eu tenha perda de desempenho. Os dois últimos pontos, pegar problemas mais cedo e testes de desempenho ao longo do ciclo, para mim são os pontos mais importantes aqui. Se nós dermos uma olhada nesse gráfico que a gente tem aqui à direita, a gente vai ver que testes de desempenho, eles acontecem ao longo do ciclo de desenvolvimento da aplicação. Eu não espero a minha aplicação entrar em produção. Eu não espero a minha aplicação chegar num ponto em que ela supostamente estaria pronta para que eu possa começar a testar. Da mesma forma que eu faço testes de unidade ao longo do desenvolvimento da aplicação, eu deveria fazer os meus testes de desempenho assim que eu tenha alguma coisa implantável no meu ambiente de testes. Então, nesse ponto, assim que eu tenho alguma coisa minimamente executável, eu deveria começar a fazer os meus testes de desempenho ao longo do ciclo de vida da aplicação, até que ela entre em produção. Dessa forma, se eu desenvolver um algoritmo pouco eficiente, se eu escrever uma store procedure pouco eficiente, se eu estou fazendo um loop com um código pesado, eu pego isso no instante em que isso está sendo implementado, e não apenas quando eu coloco isso em produção. Para que eu possa fazer esse tipo de teste, quais são as ferramentas que eu tenho à disposição? O que é que eu preciso usar para que eu possa fazer os testes da minha aplicação? Então, as ferramentas que a gente usa são o Visual Studio Ultimate e o Visual Studio Premium. Então, eu tenho algumas ferramentas de teste no Visual Studio Premium, e elas estão de propósito em cinza, porque elas não vão ser o foco da nossa discussão hoje. O foco da nossa discussão são as ferramentas de teste que eu tenho dentro do Visual Studio Ultimate. Mais especificamente, os testes de performance web, os testes de carga e as load test rigs, que são os nossos ambientes de teste, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas como é que funciona um teste de carga usando o Visual Studio? O que é que eu preciso ter no meu ambiente para que eu possa fazer um teste de carga? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da topologia de um ambiente de teste. Em linhas gerais, a gente tem um controlador de testes, e esse controlador, por sua vez, ele se comunica com um ou mais agentes, e esses agentes são responsáveis por gerar a carga de usuários. Colocando de outra forma, vamos supor que vocês sejam responsáveis pela validação do nível de serviço de um e-commerce. Então, foi colocado um e-commerce na internet, ele foi publicado, ele está no ambiente de staging, e antes que eu faça a virada de chave para a produção, eu preciso ter certeza que esse e-commerce aguenta o meu movimento de pico. E eu sei, por análise do histórico dos meus servidores web, por análise dos logs do meu IIS no passado, que tipicamente no horário de pico eu tenho 2.000 usuários simultâneos. Ou seja, para eu garantir que essa aplicação que está em staging, ela vai se comportar bem, mesmo com a carga de pico que eu costumo ter, eu precisaria simular 2.000 usuários simultâneos conectando na minha aplicação. Só que se eu gerar esses 2.000 usuários simultâneos, fazendo acesso ao meu website, todos eles a partir de um mesmo computador, o meu cenário não vai ser realista o suficiente. Então, eu preciso distribuir essa carga de 2.000 usuários entre os meus agentes, colocando, por exemplo, 5 agentes com 400 usuários cada um. E aí eu tenho esses agentes todos, cada um com a sua porção de usuários, acessando o meu servidor web. Então, dessa forma, eu consigo fazer um teste muito amplo, com uma escala muito grande, simplesmente acrescentando mais agentes ao meu ambiente. Uma dúvida muito comum que surge nessa hora é: Igor, e se eu quiser fazer um teste com 10 mil usuários, eu consigo? Consegue. Se você tiver hardware suficiente para isso, se você tiver uma quantidade suficiente de agentes para isso, você certamente consegue. Ah, mas e o custo? Quanto é que isso custa para mim em termos de licenciamento? Isso é um detalhe bastante interessante do ferramental de testes de carga da Microsoft. A única coisa que você precisa para fazer testes de carga, independente do seu modelo e independente da quantidade de usuários que você quer simular, a única coisa que você precisa é um Visual Studio Ultimate. Basta ter uma única licença do Visual Studio Ultimate e eu posso fazer um teste de carga do tamanho que eu bem quiser. A partir do momento que eu tenho um controlador, gerando carga nos meus agentes, gerenciando o processo de carga dos agentes, esses agentes, por sua vez, se comunicando com o servidor web, o meu teste de carga ele só é realmente eficiente se eu puder entender o que é que está acontecendo nos meus servidores durante o processo de teste. Eu preciso saber se os meus servidores estão correspondendo à expectativa de desempenho que eu tenho. Ou seja, como parte do meu processo de teste, eu preciso coletar as informações de desempenho dos meus servidores. Ou seja, eu posso fazer com que o meu servidor web e o meu servidor de banco de dados devolvam para o controlador todos os seus indicadores de desempenho. Assim eu consigo saber, durante o meu processo de teste, como é que estava o uso de CPU, uso de memória, uso de disco, uso da placa de rede, quantidade de conexões em aberto, quais eram as queries mais lentas. Eu consigo efetivamente identificar qual é o gargalo, se é que havia algum, porque eu não estou simplesmente gerando a carga, mas eu estou também monitorando os meus servidores e obtendo indicadores de desempenho dos meus servidores. Para a gente entender como funciona essa topologia, eu queria mostrar para vocês rapidamente. Como é que a gente configura o ambiente de testes? Quais são as ferramentas que a gente precisa usar para configurar o ambiente de testes? E aí eu queria mostrar para vocês as duas ferramentas que a gente tem à disposição para isso, que é o controlador de testes e o agente de testes. O que que eu preciso fazer? Quando eu instalo na minha máquina o controlador e o agente, eles aparecem à disposição aqui dentro do menu iniciar do meu Visual Studio. O meu controlador, ele tem duas formas de operação. Ele pode funcionar atrelado ao Test Manager, que o André acabou de mostrar para vocês na palestra anterior. E quando o meu controlador de teste está atrelado ao Test Manager, ele serve para executar testes automatizados de interface, tais como o André mostrou. No nosso caso, não é o que eu quero. No nosso caso, eu quero usá-lo para load testing. Eu quero configurar o meu controlador de testes para fazer testes de carga. E aí eu preciso indicar para ele o endereço de um SQL Server que vai ser usado para a execução desses testes. Esse SQL Server vai ficar responsável pelo armazenamento dos resultados. E a partir desses resultados eu posso extrair relatórios depois. Então, eu vou configurar o meu serviço. Para ativar o controlador de testes. E uma vez que o controlador de testes esteja ativado, aí a gente pode configurar o agente de testes. E o agente de testes, ele precisa simplesmente apontar para a máquina em que está instalado o meu controlador. No caso do nosso exemplo aqui, os dois estão instalados na mesma máquina. Então eu coloquei localhost, mas na vida real, tipicamente, eu vou ter o controlador instalado numa máquina e os diversos agentes instalados cada um em sua máquina, para que eu não tenha uma sobrecarga de hardware e cada computador possa gerar os seus usuários simultâneos e fazer com que eles acessem o meu ambiente de testes. Uma vez que eu tenha configurado o meu controlador e os meus agentes, eu posso conectá-los ao Visual Studio. E aí eu uso o Visual Studio para conectar a esse ambiente e gerar o meu processo de carga. E a gente vai ver daqui a pouco. Uma vez que o meu ambiente de testes esteja pronto, o próximo passo é criar os meus scripts de navegação. Ou seja, eu preciso, com o ambiente de carga pronto, desenhar o meu modelo de carga, ou seja, desenhar exatamente quais são os acessos que eu quero que sejam feitos ao meu site. Tudo naturalmente começa com um script, com um cenário de navegação, com um roteiro de navegação. E a ferramenta dentro do Visual Studio que eu uso para desenhar esse roteiro, esse cenário, esse script de navegação, se chama Web Performance Test. Então, com esse cara, eu consigo simular um processo de navegação tal como ele seria feito por um usuário. E a partir desse cenário de navegação feito por um usuário, eu consigo depois dizer para a ferramenta: legal, funcionou com um, agora quero que você faça funcionar com 100, com 500, com 1.000 e vamos validar se funciona. Como é que eu crio um teste de desempenho web? Eu uso o browser para gravar o meu teste. Uma coisa muito legal de quando eu estou fazendo o processo de gravação é que ele detecta automaticamente eventuais parâmetros que eu passe para o meu website, parâmetros passados via query string, parâmetros passados via form post, ele faz com que o meu teste se torne parametrizável. Ou seja, eu posso gravar uma única vez e executar com vários valores diferentes. Por isso que a caixinha verde diz que ele é guiado por dados. Então, posso ter uma única gravação e simular com valores diferentes. Uma outra coisa interessante é que eu posso usar o meu teste de desempenho para gravar e gerenciar think time, o tempo de pensamento. O que vem a ser isso? Quando a gente está navegando por um site, a hora que eu acesso uma página, é natural que eu pare algum tempo e fique, por exemplo, lendo aquela página e consumindo o conteúdo daquela página antes de seguir para frente. Esse comportamento é importante de ser reproduzido no instante do teste de carga, porque eu quero simular seres humanos, pessoas, usuários reais acessando meu site. E as pessoas não saem clicando como loucas nos links, tentando abrir as páginas o mais rápido possível. Elas ficam um tempo pensando naquela página. Isso é o think time. E eu posso usar o meu teste de desempenho web também para definir algumas metas de desempenho, como, por exemplo, quantidade de requests ou tempo máximo de resposta que eu preciso obter naquela navegação específica. Para ficar mais fácil da gente entender, eu quero mostrar para vocês como é que a gente cria um web performance test. Estou no Visual Studio 2012. Vale a pena lembrar que tem que ser necessariamente a versão Ultimate, porque o Ultimate é a única versão que oferece esse teste. Se você tentar fazer isso no Professional e no Premium, você não vai ter a ferramenta à disposição. E uma vez que eu crio um novo projeto no Visual Studio Ultimate, eu venho aqui na opção de testes, e dentro de testes eu tenho um tipo especial de projeto, que é o Web Performance Load Test. Vou criar um novo projeto desse tipo. E quando eu crio um novo projeto, ele automaticamente cria para mim, por padrão, um web performance test, um teste de desempenho web, que é esse arquivo com a extensão .webtest aqui do lado no meu Solution Explorer. Eu vou criar um novo para vocês verem qual seria o processo de criação. Então, a partir do meu projeto, botão direito, adicionar Web Performance Test. Então ele está lá junto com os outros testes. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Ele integrou ao meu browser o gravador do web teste. E a partir de agora, toda a navegação que eu fizer no meu site vai ser gravada e registrada para que ela possa ser reproduzida depois. Então, eu vou começar a navegação, e aí o que ele vai gravar, diferente do que nós vimos no exemplo do André, não é a interação com a interface. Ele não grava clique de botão, não grava clique em link. O que ele grava são requisições HTTP. Então, o que ele está pegando aqui do lado são as minhas requisições HTTP, e à medida que eu vou navegando e acessando outras páginas, ele vai mostrando as requisições, inclusive com as query strings dessa requisição. Então, o que eu preciso fazer é só ir simulando a minha navegação, como se eu tivesse um usuário criando um cenário de navegação, e essa navegação vai servir como input para o nosso teste de carga depois. Quando eu estiver satisfeito e eu tiver simulado o cenário de navegação que me interessa, eu paro a gravação e ele traz isso de volta para o Visual Studio. Uma vez que eu tenha o meu teste de desempenho web aqui no Visual Studio, o que ele está representando aqui é a navegação de um único usuário. Significa que eu poderia usá-lo, por exemplo, como se fosse um teste funcional. Porque eu posso executar isso daqui, posso executar o meu teste e ver se todas as páginas estão funcionando. E olha que interessante, numa gravação simples, ele já me deu erro, porque tem página que não está funcionando. Tem página que está retornando erro 500. mesmo que ela não tenha aparecido para mim durante a navegação, porque isso aqui deve ser uma requisição dependente. Mas ele deu pause para mim. Então é legal que a gente consiga identificar, do ponto de vista de um teste funcional, que eu tenho, por exemplo, um arquivo que foi referenciado na minha gravação, mas que não existe. Então o meu ícone de favoritos, ele não existe, retornou um erro 404. E aí ele tem vários indicadores de desempenho aqui, como, por exemplo, o tempo de resposta de cada uma das minhas requisições. Então ele diz quanto tempo uma determinada página levou para ser processada. Ele me diz, inclusive, a quantidade de bytes de cada uma dessas requisições. Então, se tem uma requisição muito grande, eu posso tentar otimizar essa requisição. Porque repara que, para a navegação de uma página, o total de bytes foi 112K. O que não é muito ruim, convenhamos, mas poderia ser pior. O que mais que eu posso fazer com o meu teste web? Se ele é um teste funcional, ele tem que ser capaz de validar se a minha página está fazendo o que eu espero que ela faça. Significa que eu posso adicionar regras de validação. E uma das regras de validação que eu posso adicionar é, por exemplo, tempo máximo de requisição. E aí eu posso dizer que essa minha requisição tem que durar no máximo 10 milissegundos. E se a minha página demorar mais do que 10 milissegundos para retornar, ele vai indicar um erro para mim. Então, vamos ver se vai funcionar. Opa, essa página aqui deu erro. Por que que ela deu erro? Está aqui. Porque o tempo de resposta de 26 milissegundos foi superior ao tempo máximo que eu tinha definido, que era de 10 milissegundos. Lembra que eu falei com vocês de definir baseline, de definir linha base de desempenho? Então, com o teste web, eu consigo descrever quais são as expectativas de desempenho que eu tenho para o meu site. E consigo definir essa linha base e garantir que as minhas páginas não tenham uma degradação. Se elas começarem a ter um tempo de resposta superior ao que elas deveriam, eu vou ser notificado. E ele vai dar um erro para mim, indicando que eu tenho um problema. Mas, de novo, o teste de desempenho web representa um único usuário. Só que a gente veio aqui para ver como que eu simulo essa navegação com vários usuários. E é o que eu quero mostrar para vocês agora. Então, seguindo na nossa apresentação, a gente vai criar agora os testes de carga propriamente ditos. Quando eu crio um teste de carga no Visual Studio, uma coisa bacana é que ele é muito flexível. Ele me permite criar diferentes cenários de navegação, ele me permite criar diferentes padrões de carga, me permite modelar diferentes tipos de browser e de rede. E uma funcionalidade que eu pessoalmente acho muito interessante é: ele me permite acompanhar em tempo real, direto no meu Visual Studio, como é que estão os indicadores de desempenho do meu servidor. Então, se eu tiver algum gargalo, se eu tiver algum problema de desempenho, ele indica isso para mim em tempo real, além de registrar essas informações num banco de dados. O que significa que eu posso, posteriormente, gerar relatórios para consumir essas informações. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos ver como é que a gente cria um teste de carga no Visual Studio? Uma vez que eu tenha o meu teste web, que nós gravamos agora há pouco, representando o meu cenário de navegação, eu quero ter várias pessoas fazendo isso ao mesmo tempo no meu site. Então, venho aqui no meu Solution Explorer e vou adicionar um novo tipo de teste. Nós tínhamos criado o Web Performance, agora nós vamos criar Load Test. No Load Test, a primeira coisa que eu vou fazer é indicar qual é o comportamento que eu espero para o meu site em termos de think time. Lembra que eu falei para vocês que quando o Web Performance Test, eu estou simulando a minha navegação, ele está olhando o tempo que eu fico parado nas páginas, que eu chamo de think time, ele gravou esse tempo. Eu posso dizer que eu quero que ele use esses tempos gravados. Ou não. De repente, eu quero fazer um teste de estresse. Eu não quero fazer um teste de desempenho. E nesse caso, a minha intenção é sobrecarregar o servidor. Não faz sentido eu ficar fazendo pausas no meu cliente. Aí eu ignoro o think time e faço ele rodar o mais rápido possível. Então vamos usar o think time? Qual é o padrão de carga que eu quero usar? Eu posso usar um padrão de carga constante, ou seja, eu posso dizer que eu quero, por exemplo, 100 usuários simultâneos acessando o meu site, e ele vai manter essa carga de 100 usuários ao longo do tempo. Ou, dependendo do seu cenário, o que é um negócio bem interessante é fazer uma carga crescente. Nessa carga crescente, eu posso indicar a quantidade inicial de usuários, 10 nesse exemplo, e a cada 10 segundos ele acrescenta mais 10 usuários até um limite de 200. Quando é que eu usaria o step load? Quando é que eu usaria a carga crescente? Quando o meu objetivo é identificar o limite do meu site. Quantos usuários o meu site suporta? Eu não faço ideia. O melhor jeito de eu responder isso é acrescentar usuários aos poucos e monitorar o meu site até que o desempenho fique abaixo do aceitável. E aí eu sei quantos usuários simultâneos eu suporto. Então vamos experimentar o Think Time? Vamos experimentar o Step Load? Na sequência, eu tenho vários algoritmos de distribuição dos meus testes. Quando eu quero criar um teste de carga com vários cenários de navegação diferentes, eu imagino que eu tenho um cenário de navegação que representa uma pesquisa. Um outro cenário de navegação que representa uma inclusão. Um outro cenário de navegação que é simplesmente acessar a home. Quando eu tenho vários cenários diferentes, eu posso querer definir como é que os meus diversos usuários virtuais vão executar cada um desses cenários. No nosso exemplo, como eu tenho um único teste, não faz nenhuma diferença e eu vou usar o algoritmo padrão. Aqui eu indico quais são os testes que eu quero que sejam executados como parte do meu processo de carga. E no caso, eu vou pegar o meu web test 1, que foi a gravação que eu fiz, e trazer aqui para dentro. Se eu tivesse mais de um teste, eu poderia diminuir ou aumentar a distribuição deles. Então imagina que eu tenho dois testes, um teste deles representa o acesso à home, que é o acesso que a maior parte dos meus usuários faz. Um outro teste é a pesquisa que nem todos os usuários fazem. Eu poderia dizer que o acesso à home vai ser executado em 80% das vezes, e o acesso à pesquisa em apenas 20%. Então, consigo distribuir a carga dos meus testes. Posso definir também várias larguras de banda para que eu possa fazer um teste mais realista, simulando pessoas que acessam meu site pela internet com banda larga, com rede discada, com celular. E aí eu tenho um comportamento mais próximo da realidade, porque eu não vou ter o meu website sendo acessado por 1.000 pessoas conectadas diretamente à rede local. Ele vai me dar a impressão de que eu suporto menos usuários do que eu normalmente suportaria, porque meus usuários não vão conseguir acessar o meu site tão rapidamente assim. E aí eu posso montar uma distribuição. Para o nosso exemplo, eu vou manter só acesso via LAN. E finalmente, eu posso simular vários browsers diferentes. E isso é um aspecto importante porque browsers diferentes podem levar o meu servidor a gerar HTMLs diferentes. E aí é importante eu testar se o algoritmo do lado do servidor está igualmente eficiente para cada um desses meus browsers. E por isso eu simulo vários browsers diferentes. Nesse instante, eu indico quais são os computadores, quais são os servidores que eu quero monitorar. Então, num cenário que eu tenho uma aplicação web rodando num servidor com IIS e um outro servidor com banco de dados, eu colocaria cada uma dessas máquinas e eu indicaria qual é o perfil delas. E, finalmente, quanto tempo eu quero que o teste seja executado? Para dar tempo da gente ver o resultado, vou deixar ele executando por 1 minuto. Então vamos ao que interessa. Vamos executar o nosso teste de carga e vamos acompanhar a execução desse teste a partir do Visual Studio. E aí, ele me deixou passando vergonha porque ele não está achando o meu SQL. E aí, não tem problema, a gente tenta de novo. E agora sim, como ele tem o SQL Server à disposição, ele tem um banco de dados onde gravar o resultado do teste, e aí eu consigo acompanhar os meus indicadores de desempenho aqui em tempo real. Eu consigo acompanhar uso de CPU, uso de memória, uso de disco. Eu tenho vários indicadores aqui. Então, por exemplo, como que está o meu tempo de processador, essa linha vermelha aqui. E aí eu consigo ver que até que o processador não está muito sobrecarregado. Consigo ver que meu uso de memória está razoável, então ele não está diminuindo a quantidade de memória, pelo menos não de maneira muito expressiva. Consigo ver a quantidade de transações por segundo, consigo ver o tempo de resposta das páginas. Tenho vários indicadores que eu posso monitorar aqui em tempo real e que também estarão disponíveis no meu banco de dados para consulta posterior. Se eu tivesse um ambiente distribuído com vários servidores, eu poderia coletar esses indicadores de todos esses servidores. Terminou o nosso teste. E aí a gente pode começar a fazer algumas análises desses dados. Então, imagina o seguinte: eu quero poder criar um novo gráfico. E aí eu queria fazer uma análise do tipo: à medida que a minha quantidade de usuários foi aumentando, lembra que a gente falou como a carga crescente, os usuários iam aumentando ao longo do tempo? Será que o meu uso de CPU e o meu uso de memória foram afetados pela quantidade de usuários? Então eu posso plotar o uso de CPU e posso plotar o uso de memória em função da quantidade de usuários e ver se essa quantidade de usuários afetou o consumo de recursos do meu ambiente ou não. Executando isso várias vezes, eu posso inclusive comparar execuções diferentes. Então eu posso usar o meu processo de teste e comparar execuções para saber se eu tive ganho ou perda de desempenho. A gente não vai ter tempo para responder muitas perguntas. Eu imagino que a maior parte das perguntas tenha sido respondida, via chat. Então, eu queria aproveitar para deixar alguns links de informações adicionais. Quem tiver quaisquer outras dúvidas, tem vários materiais que vocês podem consumir na internet. Então, tem guias, tem até livros que falam sobre load testing. Eu coloquei, inclusive, o link sobre licenciamento, para quem quiser entender, do ponto de vista de licenciamento, o que que eu preciso, o que que não preciso. Quaisquer outras informações, está disponível hoje, no final do dia. Vale lembrar que nós teremos uma mesa redonda com todos os palestrantes. Se tiver sobrado alguma dúvida que não tiver sido respondida no chat, a gente está à disposição mais tarde, pessoal. Muito obrigado.
Igor, eu vou pedir.
Igor, muito obrigado pela sua palestra.
Rogério, só uma das pessoas. Igor, vamos lá. A primeira é: eu tenho um sistema desenvolvido em PHP e MySQL que usa JavaScript jQuery, ou seja, nada feito em .NET Visual Studio. Tem como configurar para fazer esse tipo de teste dentro do Visual Studio? E a outra é: tudo foi passado em termos web. Tem como fazer teste de desempenho, por exemplo, num ERP, simulando a quantidade de usuários, testando o sistema. Enfim, uma é testando um ERP e a outra é testando no PHP MySQL.
Obrigado, André. Realmente são duas ótimas perguntas, respondendo à primeira sobre PHP e MySQL. Vale lembrar, como eu comentei lá no começo, quando eu estava fazendo a gravação, que o que eu estou gravando são requisições HTTP. Ou seja, não importa o que está rodando do lado do cliente, nem o que está rodando do lado do servidor, o que me interessa são as mensagens que eu mando, via AJAX, via POST, acessando recursos REST no servidor. Não me interessa o que está rodando no servidor. E não me interessa se é JavaScript ou se é formulário simples, eu gravo o tráfego HTTP e consigo reproduzir esse tráfego depois. Com relação ao ERP, ou seja, como é que eu faço o teste de carga de aplicação client-server? Quando eu falo de teste de carga, o que eu quero testar é o servidor. E no caso de uma aplicação client-server como um ERP, o meu servidor vai ser ou web service ou banco de dados. E o que eu quero testar é o web service e o banco de dados. O que é que eu faria nesse caso? Ao invés de usar o Web Performance Test como input, eu posso usar um unit test. Eu posso usar um teste unitário do Visual Studio com um código .NET que acessa o meu banco ou acessa o meu web service, tal como o meu ERP faria, porque aí eu consigo escalar e criar um teste de carga bastante amplo.
Beleza, Igor. Obrigado. Desculpa, Rogério, mas assim, são duas dúvidas bastante comuns, assim, acho importante a gente responder isso ao vivo para ficar registrado. Obrigado, Igor. Rogério, pode seguir com o evento.